Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião. Peço que tomem os vossos lugares. Muito bem, vamos começar pelo nosso ponto número 1. Apreciação e votação da ata número 44, 24 de junho de 2026. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O nosso ponto número 2 é a distribuição de um parecer relativamente a ofertas e hospitalidades. Este parecer foi solicitado pelo Sr. Deputado João Pedro Louro, do PSD. Como vamos encerrar os trabalhos a 15 do 7, significa que este parecer convém estar pronto até esta data, porque penso que até vai ser depois em agosto, ou quando é que é? Em agosto, a tal visita. Este parecer será entregue aos senhores deputados do Partido Chega. Pergunto quem é que fica com o mesmo.
Aqui o senhor, boa tarde, senhor Presidente. Aqui o senhor deputado Barreira Soares.
Muito bem, sou deputado Barreira Soares, está a ficar com o pluor das ofertas e hospitalidades. O prazo, portanto, convém, caso tenhamos que reunir a 15 do 7, terá que ficar pronto até 13 ou 14 do 7, de maneira a ser. Se for feito a semana que vem à próxima reunião, será até à próxima reunião, é uma questão de depois vermos. Em agosto? Não, é para a semana de quarta-feira. Muito bem, vamos passar para o ponto 3, apreciação de parecer sobre incompatibilidade, incapacidade e impedimentos. Este parecer foi pedido pelo Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, de Iniciativa Liberal, e também coube ao Sr. Deputado Barreira Soares, por onde está em condições de apresentar o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os senhores deputados. Eu irei adiar este parecer, porque vamos fazer umas pequenas alterações pelo que será apresentado na próxima reunião. Muito obrigado.
Ok. Convém, de toda a maneira, a Comissão ser avisada, no mínimo, com umas horas de antecedência sobre o adiamento, não ser na própria Comissão. Existe algum timing de urgência disto? Ok, muito bem. Então, fica para a próxima reunião. Ponto número 4. Apreciação e votação do relatório sobre a aplicação do Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República. Isto é matéria reservada. É um inquérito terminado. Muito bem. Portanto, é um inquérito terminado por Sua Excelência o PAR, pedido da Sra. Deputada Isabel Alves Moreira, por eventual violação dos deveres de deputado da Sra. Deputada Rita Matias, e cabe a apresentação do mesmo à Sra. Deputada Andréa Neto, do PSD. Pergunto se está em condições. Muito bem, tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não vou ler o relatório na sua íntegra, apenas creio que os senhores deputados tiveram a oportunidade de o fazer. Vou remeter-me apenas para as conclusões do mesmo, se me permitem. Ponto 1. Ficou plenamente provado neste inquérito que a senhora deputada Rita Matias, durante o período regimental de votações, dirigiu à senhora deputada Isabel Moreira a expressão assassina, associando à morte 18 mil bebés, conforme anexos 2 e 3. Ora, chamar assassina a outra colega parlamentar constitui um insulto e, por conseguinte, um comportamento inadequado e inaceitável por parte de uma senhora deputada da Assembleia da República. Tais são comportamentos que um deputado no exercício das suas funções não pode ter, até porque atos desta natureza não só não preservam a dignidade e a credibilidade do órgão de soberania, nem prestigiam a instituição, como também afetam os deveres de urbanidade e de respeito que é devido entre deputados. Assim, a senhora deputada Rita Matias incorreu em violação grave dos deveres dos deputados, previsto na linha E do número 1 do artigo 14 do Estatuto dos Deputados e nos artigos 5º, 6º e 9º, alínea F do Código de Conduta. E, portanto, devem ser emitidas, nos termos disposto na linha K do número 1 do artigo 27A, as seguintes recomendações. A recomendação no sentido de instar a senhora deputada Rita Matias para a necessidade de cumprir no desempenho das suas funções os deveres dos deputados, devendo pautar a sua conduta no exercício de mandato parlamentar pelo respeito da dignidade, do prestígio, da imagem da Assembleia da República, bem como dos deveres de urbanidade e lealdade institucional, o que implica designadamente tratar com respeito os demais deputados. E a recomendação também, no sentido de instar a senhora deputada Rita Matias a abster-se no futuro de comportamentos semelhantes aos apurados ao presente inquérito. O presente relatório, incluindo as recomendações nele contidas, deve naturalmente ser notificado à senhora deputada Rita Matias e o mesmo deve ainda ser integralmente remetido à sua excelência o Presidente da Assembleia da República para dele também tomar o devido conhecimento. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Pergunto se algum senhor deputado quer intervir neste ponto. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dar nota só que, à semelhança também do que já tínhamos sublinhado em anterior discussão de um outro relatório, a razão pela qual acompanhamos as conclusões da Sra. Deputada. Aqui estamos perante um insulto individualizado, não há uma figura de estilo que se lhe aproxime, não há uma analogia, uma comparação, uma parábola, uma metáfora, metonímia, hipérbole ou ironia que se possa invocar como sendo uma figura de estilo no discursivo. É estrita, objetiva, exclusiva e diretamente insultuoso e nesse sentido gratuito e, portanto, é a razão pela qual acompanhamos a conclusão a que o relatório chega e é a razão pela qual também nos parece que não é comparável com o relatório que não tivemos a oportunidade de acompanhar a semana passada, em que, apesar de tudo, a situação era distinta por estas razões, mas hoje é inequívoco e não deixa qualquer dúvida.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer intervir. Muito bem. Sr. Deputado Rodrigues Alves Tacha tem a palavra. Peço só, Sr. Deputado, que não vamos tentar reproduzir a discussão da última reunião, senão não vamos avançar para mais nenhum ponto. Ok, muito bem, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito curto também, apenas só para saudar mais um capítulo da já longa série Ora acusas tu, ora acuso eu, e também anotar a estranha compreensão, a estranha diferença que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista encontra entre aquilo que falámos a semana passada e a que falamos hoje, porque na nossa ótica é exatamente a mesma coisa, só muda a cor do partido, mais nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Sé Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, menos um minuto, mas naturalmente deixar nota de que a nossa posição é coerente com o que tem sido habitual. É subjetivo, seja o que for. Nós defendemos que todo e qualquer facto que comprova aquilo que são indícios na nossa ótica e interpretação dos deveres de urbanidade, que põe em causa o prestígio, e estes termos são indiciariamente dessa natureza, merece naturalmente censura. Não há sanções, há pelo menos recomendações que moralizam a situação. Esperemos, como sempre dizemos, que sejam pedagógicos para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também de forma telegráfica, dizer que me parece que em coerência com aquilo que foi o posicionamento em matéria recente e não encontrando razão para distinguir entre, ou seja, se formos a ver, se o insulto for genérico, abrange mais pessoas e, portanto, sendo ele dirigido, o facto de ser a uma pessoa, duas, ou 60, ou 9, não altera a gravidade que lhe podemos atribuir e, portanto, no limite serão mais pessoas aquelas que são ofendidas e não menos. E, portanto, em coerência com isso, votaremos também em coerência até com a última discussão que tivemos aqui sobre um tema não igual, mas semelhante.
Muito obrigado. Vou colocar então à votação. Portanto, vamos votar o parecer determinado por Sua Excelência Opar a pedido da Sra. Deputada Isabel Alves Moreira sobre uma eventual violação de deveres da deputada Rita Matias. Quem vota contra o parecer? Quem se abstém? Muito bem, está aprovado por maioria com os votos contra do Partido Chega. Vamos passar ao ponto 5. Apreciação e votação. Já podem informar a Sra. Deputada Isabel Alves Moreira que pode voltar para a sala. Ok. Então, nesse caso, vamos passar para o ponto 5, apreciação e votação do relatório sobre a obrigação do Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República. Neste caso, é uma participação sobre uma deslocação do Partido Chega à FLUL. Muito bem. O relator do deputado é o Sr. Deputado Hugo Carneiro. Tem a palavra, se estiver preparado para apresentar. Está.
Sim.
Muito bem, tem a palavra.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados mais presentes. Naturalmente eu não vou ler o relatório todo, vou focar apenas nos aspectos mais centrais e essenciais. Portanto, há aqui duas situações que nós devemos distinguir, que é a atividade partidária da Juventude do Chega, que para a matéria desta comissão não importa, nem cabe no âmbito das nossas competências, e depois há uma outra questão, essa sim que é relevante para nós, que é a utilização do cartão de deputado, o livre trânsito, que é relevante para a apreciação da comissão, na medida em que o mesmo poderá ter sido indevidamente utilizado pelas senhoras deputadas Rita Matias e Madalena Cordeiro. E, portanto, aquilo que podem constatar é que, inclusivamente, existe o relato de um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República sobre a utilização deste mesmo cartão, que é antigo, mas que mantém a atualidade, e, portanto, socorrendo dessa argumentação que, então, foi utilizada sobre a forma como o cartão deve ser utilizado e a sua adequação no dia-a-dia da vida dos deputados, constata-se que, de facto, quando as senhoras deputadas tentaram entrar numa sala da Faculdade de Letras, onde decorria uma reunião dos seus órgãos internos, invocando a utilização do cartão e, inclusivamente, pedindo à Polícia de Segurança Pública que lhes pudesse ser facultado o acesso a essa reunião, isso mais não é do que uma utilização indevida e abusiva do livre trânsito do cartão de deputado. E, portanto, nessa medida constata-se que, de facto, o comportamento e a conduta das senhoras deputadas não foi adequada, violando uma série de normas que estão espelhadas no parecer, e, portanto, recomenda-se que se conclua exatamente nesse sentido, mas que se vá um bocadinho mais longe também, é que, atendendo à existência deste parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que também todos os senhores deputados possam ser notificados da forma como devem utilizar o seu cartão, de forma preventiva, e sugerindo-se até que doravante possa ser integrado nos manuais de acolhimento dos deputados a explicitação sobre o modo como este cartão deve ser utilizado, para que não haja qualquer dúvida se é que alguém a tem. O cartão do deputado não pode ser utilizado para entrar em eventos desportivos, é um dos exemplos que é dado no parecer do Conselho Consultivo, entre outros aspectos, e também este que aqui é tratado no parecer que estamos a analisar e a discutir. Depois também que seja notificada às senhoras deputadas, e sugere-se também que, uma vez que a imagem do Parlamento, uma vez que a direção da Faculdade nos dirige esta queixa, não é? A imagem do Parlamento também é afetada, embora esteja no livre-arbítrio, naturalmente, das senhoras deputadas poder fazê-lo ou não. Como sabem, os poderes que a Comissão tem, enfim, são soft law, não é? Mais limitados, e, portanto, não vamos aplicar sanções porque elas não estão previstas. E, portanto, recomenda-se que as senhoras deputadas também se possam retratar junto da respectiva faculdade que nos endereçou esta queixa. E era isso que eu queria dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Globalmente estamos de acordo, estamos de acordo com as conclusões. Deixávamos só aqui duas ou três pistas para o tema, porque parece-me também pertinente a sugestão do Sr. Deputado Carneiro de se haver aqui uma espécie de recomendação ou umas facas que possam vir a ser produzidas sobre os termos e condições de utilização do cartão. Acho que não deve ficar esse tema fechado hoje, no sentido em que podia ser interessante até ter um pequeno grupo informal para elaborar essas facas para eventualmente serem distribuídas num futuro acolhimento aos senhores deputados ou até na sessão em curso, para que ninguém tenha dúvidas. Porque, efetivamente, da leitura do parecer, podem existir algumas zonas de fronteira sobre a qual talvez tenhamos que refletir. Não parece que ocorram nesta circunstância. Nesta circunstância, a factualidade parece-me toda que se reconduz às conclusões a que o senhor deputado Carneiro chega, mas eu especulava só aqui por um segundo. As senhoras deputadas, e portanto, portanto, tudo o que indica da factualidade apurada, elas estavam na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa na qualidade de dirigentes partidárias a fazer uma ação política ou partidária, portanto, a conclusão do Sr. Deputado do Carneiro está correta no sentido em que não estava no exercício da função parlamentar e, portanto, era indevido o uso do cartão, mas há algumas zonas em que pode ser discutível essa qualificação, não é o caso aqui, volto a dizê-lo, mas basta imaginar deputados que estejam na Faculdade de Letras ou numa faculdade qualquer a convite da Associação de Estudantes para participar num debate, porque são deputados, a dúvida é se nessa circunstância já estão no exercício da função, porque a razão pela qual foram convidados é essa, especialmente quando podem ter sido convidados nas duas, portanto, é uma situação a eventualmente discutir e problematizar no dito, nas ditas facs ou no dito ponto. Ou então, até uma outra circunstância, em que também a visita pode ter lugar no quadro da vida parlamentar. Imagine-se, as senhoras deputadas eleitas por um determinado círculo eleitoral vão verificar das condições de salubridade ou das condições de conservação do edificado em que decorrem as aulas numa escola ou numa faculdade e pretendem aceder a um determinado espaço para aferir dessa realidade. Portanto, aí já tenho dúvidas que o livre trânsito não possa fazer algum sentido, desde que reunidas umas outras circunstâncias, diariamente de segurança, ou seja, há aqui muitos elementos a ser ponderados. Mas, portanto, nessas circunstâncias, também me parece que seria sempre de fora a possibilidade do livre trânsito ser utilizado para interromper ou fazer parte ou entrar numa sala onde decorre uma reunião de um órgão estatutário de uma entidade de administração autónoma, mas mesmo que fosse da administração direta ou da administração indireta. Eu acho que todos achariam imensa piada, mas acho que se tentássemos entrar numa reunião do Conselho de Ministros com o livre trânsito não nos deixavam entrar. E acho que por analogia e por identidade de razão a circunstância é essa. Por alguma razão há reuniões da administração pública que são públicas e há outras que não são. Quando são públicas, evidentemente que se pode entrar, quando não são, mesmo com o livre trânsito não deve ser o caso. Portanto, toda a factualidade aqui, e acompanhamos sem reservas a conclusão, deixava só estas duas ou três pistas para a tal futura reflexão que eu acho que faria sentido a Comissão debruçar sobre ela e eventualmente ver de uma outra coisa, que é se não faz sentido haver um enquadramento jurídico um bocadinho mais detalhado para os livres trânsitos, não só os dos deputados da Assembleia da República, mas genericamente aqueles que correspondem ao determinado exercício de funções, porque há livres trânsitos associados a poderes especiais de que dispõem certas autoridades, os deputados nem têm poderes especiais para coisa alguma, e portanto o livre trânsito tem de ser entendido de forma limitada, funcionalizada e ao serviço da função, mas isso pode nos dar algum mais trabalho, pode ser trabalhos de casa para o... Deixo mesmo esta sugestão, pode ser matéria a incluir no plano de atividades desta comissão para a segunda sessão legislativa, uma vez que não há especial urgência e era interessante tê-lo pronto para o próximo acolhimento, que tudo aponta será daqui a 3 anos e não no final da segunda sessão legislativa, portanto não há pressa.
Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou refriar-me na minha tentação de sugerir um desconto de quantidade a favor da deputada Rita Matias, que pelas vezes que é aqui objeto de análise, portanto, mas não o farei, mas queria reforçar a ideia que penso que estava implícita na observação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, talvez na medida em que a legislatura possa sobreviver mais do que menos tempo, eventualmente que não se aguardasse pelo próximo acolhimento e que pudesse ser matéria até útil ainda no decurso da presente legislatura. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Presidente, eu não resisto a falar, sem prejuízo depois do deputado Carneiro de falar, para dizer o seguinte: por um lado, o relatório que está impecável, está brilhante em termos de fundamentação daquilo que são os pressupostos. E levanta uma questão que a mim me parece de extrema importância, que é saber o que é que significa verdadeiramente o cartão que nós temos e o alcance dessa utilização. E, portanto, já foi aqui dito, todos estão de acordo com certeza, é absolutamente indispensável, aproveitando até este parecer, para que, com a urgência, com a celeridade que se mostra possível, eu acredito que a legislatura dura 4 anos, mais do que isso, acho que esta e outras devem durar. Esta e esta. Porque esse é o princípio correto, é isso que diz a Constituição. Nunca é demais dizer aquilo que é correto. E, portanto, é isso. Se não acontecer, não acontece. Mas o princípio geral é esse. Aconteceu durante muitos anos. E essa é a democracia que nós defendemos à luz daquilo que é a lei fundamental do país. Mas dizer que realmente é importante, pedagogicamente muito importante, para aqueles que cá estão, para aqueles que chegam e que não sabem verdadeiramente o alcance, até a nota de que deve integrar o manual, em que termos é isso que ficou em aberto, pois eu acho que é muito pertinente, e daí que eu quero deixar as saudações ao meu colega pelo trabalho que fez.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Sr. Deputado, o Carneiro tem a palavra.
Sim, se já todos tiveram a oportunidade de falar, eu fazia então uma sugestão, que é, eu acho que os pontos que resultam e que são retirados do Conselho, do parecer do Conselho Consultivo, esses podem ser divulgados a todos os deputados, já da forma como está proposto, mas talvez no ponto 10 das conclusões, na linha C, onde diz ser integradas no manual dos deputados, bem como na versão parlamentar anotada do Estatuto dos Deputados, poderíamos colocar, se quiserem, vírgula, em versão articular com a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Se quiserem.
Não é? Nada a opor. A minha sugestão não era fazer alteração nenhuma. Vamos votar a favor. Era só a reflexão nossa do plano de atividades, não era para o relatório. Isso não vale a pena. O relatório é objetivo e sobre estes factos. Depois, acho que ele deixa uma pista interessante, mas que se calhar até antecipávamos e usávamos já. Era só isso.
Muito bem.
Muito bem, nesse caso vamos votar o relatório em questão. Portanto, vamos votar o relatório sobre a aplicação do Código de Conduta relativamente a uma participação sobre uma deslocação de deputadas do Partido Chega à Faculdade de Letras da Cidade de Lisboa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com os votos contra do Partido Chega. Uma das conclusões que está neste relatório, ou melhor, umas indicações do relatório, é a sua distribuição junto aos deputados. Pergunto eu, já foi feito anteriormente, podemos eventualmente perguntar ao Sr. Presidente da Assembleia da República se quer ler estas indicações em plenário e nesse caso, não é enviada por e-mail. Ou então, enviamos por e-mail, à consideração agora, atenção que ainda são várias, são 8 pontos, mas eu acho que normalmente é o secretário da mesa até que lê isto, portanto, Sr. Deputado.
Eu não sei se costuma ler-se o conteúdo, apesar de, é uma dimensão, professor, eu sei, bem sei que isto é um antigo mosteiro e à hora das refeições se costumava ler, entre outras coisas, os deveres espirituais e temporais dos então inquilinos do Palácio de São Bento. Mas eu acho que seria inovador desde logo e talvez merecedor de reflexão se queremos passar a ler as recomendações na Câmara, porque eu acho que a forma de comunicação oficial é por e-mail. Eu acho que, apesar de tudo, às vezes é filtrado através dos respectivos grupos parlamentares. Mas já houve uma? Ai, não me apercebi. Já houve uma? Houve um caso? Certo, confesso. Deixávamos à superior sabedoria e bom senso do Sr. Presidente, mas que se, confesso que tem alguma estranheza, no fundo transforma o Sr. Presidente da Assembleia em reitor do liceu e não sei se é... confesso que há outros canais de fazer chegar a carta à Garcia e, portanto, não... Acho que não remeteria e não diria nada. Depois, se o Sr. Presidente da Comissão quisesse informalmente sensibilizar o Sr. Presidente para a necessidade de refletir sobre isto, até levar a questão à Conferência de Líderes, para que os grupos possam pensar sobre o assunto, pronto, é só porque... Uma coisa é ser pedagógica, outra coisa é introduzir uma prática que não foi validada, apesar do antecedente, de que confesso não me apercebi. Porque o que também evidencia a muita atenção que os deputados prestam todos àquilo que o secretário da mesa está a ler quando está a ler e, portanto, coitado do Francisco, ou de quem for.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que, sinceramente, é assim. De facto, são muitos pontos, é só o que eu vejo aqui como negativo nessa leitura, porque ao fim de ler o primeiro e o segundo ponto já ninguém vai prestar atenção nenhuma e realmente torna-se um pouco maçador. Talvez seja realmente mais interessante, neste caso, enviar um e-mail da Comissão para todos os deputados com esta informação, que podem ler ou não ler, mas também, no fundo, é a conclusão que aqui está. Mas também penso que seria ideal a Comissão tomar esta decisão e não deixar para outro, seja a Conferência de Líderes, ou seja para o próprio par, essa própria decisão. Porque estão qualquer dia, cada vez nós decidimos menos o que se passa na nossa própria comissão. Portanto, nesse sentido, pergunto mais uma vez, se então para onde é que se inclina a comissão, se enviar por e-mail ou pedir ao par para ser lido em voz alta, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, nós não temos nada contra qualquer uma das metodologias, aquela que for mais prática. Percebo que ler isto no plenário pode ser estranho, mas nós também lemos tantos votos e, enfim, e os votos são cada vez mais e cada vez mais.
Sim, na média são cada vez mais, a média ainda não deixou o suficiente. Mas se for por e-mail também me parece bem, e que seja colocado talvez no portal do deputado, lá numa zona qualquer, na web interna, porque depois no... qual é o problema do e-mail? Não sei como é que é o vosso e-mail do Parlamento, mas isto é absolutamente ingerível com a quantidade de coisas que aqui caem de toda a natureza, e entre aquelas que são muito importantes e aquelas que não são importantes e que se misturam com as importantes, e a determinada altura está tudo baralhado. E portanto eu admito que muitos dos senhores deputados às tantas podem despassar ao lado a existência desse e-mail, e portanto não vejo nada contra que vá por e-mail, talvez que seja colocado também no portal interno do deputado, para que ele facilmente, perante uma dúvida qualquer, possa rapidamente ir ver as regras, não é? E que elas não se percam.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, já tinha pedido primeiro.
Eu acho, seguindo só ali a linguagem metafórica do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não façamos do Sr. Presidente da Assembleia da República a Madre Superior do Convento, quer dizer, portanto, acho que é um pouco... É um pouco abstruso esta possibilidade. Compreendo que até se pudesse ler, mas quer dizer, não há necessidade. É a todos os níveis, no nosso entendimento, uma coisa pavorosa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também gostaria de me pronunciar no sentido de não de podermos evitar a leitura. Temos falado muito de soft law. E parece-me que depois isto às vezes poderia entrar numa dimensão de medidas infamantes, não é? E portanto eu não creio que acrescente à dignidade do Parlamento que este tipo de questões possa ser lida hoje para uns, amanhã para outros, não é isso que está em causa, mas é dar uma dimensão que me parece indesejável, e portanto havendo outros meios onde a questão fica suficientemente esclarecida, creio que a benefício de todos seria desejável. Muito obrigado.
Muito bem, pense então a decisão mais unânime aponta então para que seja enviado um e-mail, e vamos pedir então aos serviços, se é possível também colocar no portal interno para os seus deputados poderem consultar. Vamos avançar para o ponto 6, que se refere ao pedido de reflexão enviado pelo Grupo Parlamentar do PS sobre o convite da Federação Portuguesa de Futebol relativamente ao neste caso foi para o jogo Portugal com a República Democrática do Congo, mas que eventualmente poderá se aplicar a outros jogos no futuro. Sou o deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Ora bem, eu guardaria por sexta-feira para ver se isto não vai ficar com uma caducidade, uma inutilidade superveniente nos meses. No curto prazo, mas já agora, fazendo o mesmo raciocínio que fizemos há instantes, isto pode ser uma reflexão interessante para o plano de atividades da segunda sessão legislativa, porque eu acho que também, neste momento, e no escasso tempo que temos, era interessante fazer um levantamento do tipo de pedidos de hospitalidade que têm chegado, das nossas próprias decisões sobre as mesmas, da adequação e desadequação das normas que existem, onde é que elas podem ser eventualmente melhoradas. Portanto, eu acho que podemos fazer uma troca de impressões aqui, mas não seria a coisa mais útil do mundo. Portanto, que ele ficasse adiado, se não é dia, no limite transformado em reflexão para o plano de atividades da segunda sessão legislativa, para eventual... porque era isso. Se por hipótese ocorrer o aparecimento de novos convites, mas eu tenho ideia que fico... Não faço prognóstico. Mas também à beira do europeu, toda a gente achava que os termos em que se passou eram sofríveis e saímos lá com o caneco. Portanto, também não um dia de cada vez. Mas pronto, para já, para a sessão de hoje, adiávamos, mas provavelmente para transferir para setembro, para isto poder ser mais fundamentado. Até porque a experiência que recebemos da nossa visita de estudo a Paris também foi reveladora da visita de estudo. Foi uma visita de estudo a Paris. Foi muito instintivo, eu percebo, mas foi objetivamente. Mas de lá retirámos elementos de estudo para trabalhos de casa. Este foi um deles. Pronto, a visita de trabalho, mas o objetivo ali foi estritamente, no fundo, inquiri-los e pedir informação. Mostra que há estratégias diferentes sobre isso. Há um relatório de 300 páginas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos sobre toda esta matéria e, eventualmente, faça essa reflexão de forma um bocadinho mais abrangente. E eu tenho um feeling que provavelmente não virão mais convites até podermos fazer esta reflexão. Até porque há muitas circunstâncias em que, com perplexidade, às vezes há deputados que me perguntam qual é a doutrina desta matéria. Eu explico-a. E às vezes tenho que explicar, até me dizem logo, não é remunerado. E a pessoa, não estando em exclusividade, mais vale ser remunerada pelo valor das despesas, porque isso não gera uma dificuldade, do que eventualmente aceitar uma hospitalidade para ir falar a um evento. Porque falar a um evento enquanto convidado, obviamente o lógico e o natural seria suportam-se os custos daquela deslocação, desde que manifestamente não haja ali uma fraude e seja um objeto claro relativo à atividade parlamentar e que não é ir falar de raias marinhas à Polinésia Francesa, que notoriamente tem o intuito de ser fraude. Quando não é, quando é um painel sobre uma matéria da atividade parlamentar em que se pretende custear a deslocação, o óbvio e o natural até seria aceitar-se que esta hospitalidade não é uma hospitalidade, é quase que a contraprestação da deslocação da pessoa. A pessoa já vai perder o tempo a fazer a deslocação e a preparar a comunicação. Isto, no fundo, é quase que não é sequer a remuneração, mas é um mero sinalagma dessa deslocação. Estes parece-me que deviam estar mais bem acautelados na lei, que não estão. Depois, evidentemente, há outros em que a questão é mistura de outro tratamento, mas, regra geral, o que temos tido aqui são situações desta natureza. E, portanto, fazer esse tal levantamento acho que não era pior.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco José Martins.
Só uma pequena nota, a dizer que estamos de acordo com que isto seja objeto de reflexão e que o documento de trabalho a observar seja o próprio parecer do Presidente da Assembleia da República como ponto de partida. Pronto, isso sim.
Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma rápida também, para dizer que não me incluo naqueles que consideram que devemos ter todos os resultados possíveis para evitar a França, incluindo perder com a Croácia, mas também não estou propriamente muito otimista, não é? E subscrever a metodologia que estamos aqui a discutir, que me parece a mais aconselhável. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Algado.
Eu só dar uma notinha adicional. O parecer do PAR, por acaso, aumenta-nos a dose do complicómetro, porque ele convoca o tema do financiamento partidário, convoca uma norma que me parece que não tem nada a ver com isto, portanto, também sobre a qual também se calhar potencialmente tem de refletir. Eu digo isto porque, conhecendo os trabalhos preparatórios, a preocupação daquela norma era para decisões que possam ocorrer no quadro da cooperação internacional entre partidos e em que, por exemplo, à semelhança do que aqui já decidimos, um deputado que é convidado a participar num evento, num congresso, numa conferência de um partido irmão, congénere ou na organização internacional na qual o seu partido está afiliado, que isso é tratado nesses termos e, portanto, não é considerado uma hospitalidade. E o Presidente não ajudou muito misturando. Obviamente teremos que abordar aquele parecer do PAR, mas ele peca por essa complicação que tem, para além do tema que já referi, que pode não ficar em ata, que é, eu acho que o Presidente não tem competência para avaliar a aplicação do Estatuto dos Deputados. Essa sim, não quero criar uma polémica institucional, mas aqui as regras são claras. Cabe-nos a nós fazer esta interpretação. Ao Presidente só caberia aquilo que os deputados lhe pediram, que é reconhecer ou não o interesse parlamentar. É outra coisa. Ele, no fundo, só olha para os programas e diz, sim senhor, isto tem conexão com a vida parlamentar e, portanto, pode justificar saída. Se depois o regime é A, B ou C, já não é com ele, é connosco. Portanto, é só essa nota, mas não, temos que tê-lo em conta. Eu acho que era o contributo do Sr. Deputado, de quanto a isso estou de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, aliás, até acho que na continuidade desta discussão, já dura algum tempo, deveríamos refletir concretamente sobre a questão das hospitalidades, porque é um problema que tem decorrido em praticamente todas as últimas sessões e em muitas das nossas reuniões, e acho que devíamos pensar até se não há algo realmente para mudar ou para esclarecer mais concretamente, ou seja, o que for, e no fundo isto acaba por se englobar dentro dessa situação. Portanto, eu acho que para a próxima legislatura é algo que podíamos levar um pouco mais a fundo e chegar a alguma conclusão, talvez, sobre ação legislativa. Pronto, ok. Ok, pronto. Ok. Esperemos que sim, esperemos que sim. Continuando então agora para os outros assuntos, foi enviado para todos os senhores deputados uma comunicação, um e-mail, relativamente a uma visita de estudo de uma delegação ucraniana que tem a ver com a luta contra a corrupção e que vão estar em Portugal durante alguns dias. E um dos pedidos desta delegação foi, serem recebidos e existir alguma informação e alguma reunião relativamente com a nossa Comissão da Transparência. Eles até, neste e-mail que vocês veem, sugerem aqui um plano de trabalhos, etc, etc. A minha sugestão, após ler isto, eu acho que tem lógica, recebemos, obviamente, essa delegação, chama a atenção que hoje não são deputados, portanto, são não sei se são funcionários, são dirigentes de algum organismo, pronto, mas o que eu ia sugerir era haver uma reunião no fundo de comissão, onde eles estariam convidados a participar, e onde o tema seria esse, onde eles poderiam efetuar as... Aliás, como tivemos agora em França, reuniões, portanto, no fundo, num âmbito parecido com essa, recebê-los aqui numa reunião da comissão, e eventualmente até podíamos marcar um almoço nesse dia e convidá-los, obviamente, também para almoçar aqui na Assembleia da República com os seus deputados. Sou deputado Pedro Alves.
De acordo com tudo, só fazia uma sugestão, é que não fosse formalmente uma reunião da comissão, por uma razão, porque torna mais formal os procedimentos todos, mesmo nós temos que usar a palavra em português, até, ou seja, se for como fizemos em França, nós nunca reunimos formalmente com a comissão. Tivemos deputados a acompanhar, obviamente o convite pode estar aberto a todos, mas pode ser mais flexível ter o almoço e ter uma reunião de trabalho, acolhê-los, mas não ser no âmbito de uma reunião formal da comissão. Porque noutras visitas de estudo destas que temos tido, verificamos que muitas vezes é muito mais... por exemplo, tivemos uma delegação de Moçambique na primeira comissão recentemente, e depois os tempos, a limitação, etc., torna mais formal por natureza a reunião, quando muitas vezes os contactos podem ser mais informais. Era a única sugestão que deixava, é que não fosse formalmente reunião da comissão, mas de resto de acordo com a proposta.
Muito bem, podemos chamar uma reunião de trabalho, por exemplo, uma reunião de trabalho onde estão presentes os membros da comissão e a representação. Então, se estiverem todos de acordo, vamos avançar com esta nossa posição relativamente a isto e transmitir essa informação através do PAR, portanto, a esta delegação. Um outro assunto refere-se ao pedido de informação apresentado pela senhora jornalista do Jornal Público, que já escalou a questão e já foi enviado para o PAR esta situação. E então... foi preparada aqui uma resposta pelos serviços. Isto foi distribuído? Não. Então, essencialmente, o que nós estamos a responder aqui é quantas queixas e pedidos de apreciação relativos a deputados foram recebidos pela Comissão de Transparência desde a 15ª Legislatura, solicitamos o total respectivo de distribuição de legislatura até à presente data, e a resposta que se está a prever dar é: desde a 15ª Legislatura, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados apreciou um total de 13 participações por eventual violação dos deveres dos deputados à Assembleia da República, foram objeto de relatório ao parecer, distribuídos da seguinte forma: na 15ª não aparece nenhum, 16ª 3 e 17ª 9. Na 17ª legislatura, a Comissão deliberou para efeitos da linha J do número 1 do artigo parte conclusiva seria publicado na página de internet da Comissão, que está disponível para consulta e é dada à hiperligação, portanto, à jornalista. Depois, quais os deputados foram alvo de queixa apreciados pela Comissão de Transparência nesse período? Foram alvo de participações apreciadas pela Comissão os seus deputados ou antigos deputados: Gabriel Mitar Ribeiro, André Ventura, Rita Matias, Filipe Melo, José Carlos Barbosa, Eva Cruzeiro e Francisco Gomes, e Isabel Alves Moreira. E quantos pedidos de apreciação foram submetidos pelo Presidente da Assembleia da República à Comissão de Transparência? O Sr. Presidente da Assembleia terminou a abertura de 9 inquéritos à conduta de deputados. Portanto, esta é a informação mais ou menos pública neste momento que existe.
Eu é que estou em falha, em atraso, porque tinha sido pedido para verificar os parceiros que não estão publicados, porque eles foram elaborados na ótica de que não eram publicitados. No fundo era fazer a triagem de verificar se havia alguns elementos que não devessem estar. Portanto, ainda não concluí este trabalho, de facto, confesso, não está nas prioridades imediatas, porque tem sempre passado qualquer coisa nesta fase de fecho de redações finais, mas eu penso que se isto responde completamente e não nos impede de fazer as tais versões sumárias das conclusões dos parceiros, fica já resolvida a questão da resposta, sem prejuízo de depois, se ela insistir e perguntar então e onde é que elas estão consultáveis, dá só nota de que, como as regras de publicitação são apenas para o futuro, estamos a procurar para trás, pelo menos sinteticamente, ter essa informação disponível, que ainda não está. E fim da a sessão, eu
muito
imagino
bem.
Que possa fazer isso.
É que temos mesmo que responder, porque senão começam-nos a acusar de estar mesmo a esconder a informação. Portanto, se estiverem todos de acordo, vamos então, através do PAR, dar esta resposta. A próxima reunião vamos marcar para já para a próxima quarta-feira, 8 de julho, pelas 15 horas, portanto esse dia vai ser para comissões. Se houver alguma alteração, entretanto, como iremos até lá. É assim. Uma outra questão. tudo o que existe neste momento de levantamentos de imunidade, como depois vamos estar, entre aspas, encerrados em agosto, convém o mais rápido possível despachar, porque senão não temos tempo de os aprovar em plenário e depois só para setembro, caso exista algum. E a partir de agora, possivelmente o que entrar não havendo.
Mas também, em princípio, também estamos em férias judiciais, portanto, também em princípio não entra nada. Sim.
Não, é possível que ainda entre alguns nas próximas duas semanas. Mas pronto, fica para já marcado para quarta, se não houver matéria. Obviamente não faremos a reunião, se houver matéria, faremos. Se não houver mais nada, está encerrada a reunião.